Bom dia, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 12 de abril. Eu sou a Joy Macedo e você está no Giro do Loop, o nosso passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. Hoje a gente vai falar sobre o lançamento do drone DJI Avata 2 e chegou já aqui no Brasil, tá? Tem também os primeiros reviews gringos do AI Pin. Lembra dele? O iPin? Pois muito bem, vou contar o que o pessoal está achando por lá. Tem também uma vulnerabilidade descoberta aí em TVs da LG. E a Apple emitindo uma alerta de spyware nos iPhones. Então se ajeita aí na cadeira, presta atenção no trânsito, ou pega o seu cafezinho se estiver em casa e bora girar. E vamos começar o dia atualizando vocês sobre os novos desdobramentos, vamos dizer assim, do caso Elon Musk versus Brasil, né? Bom, dessa vez ele disse lá no, na sua conta no X ou no Twitter que a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos o questionou sobre as ações da rede social X que violam a lei brasileira. Ele simplesmente falou que a Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos foi questionar ele sobre o que está rolando, mas ele não deu mais nenhuma informação ainda. Lembrando que essa é a única fonte que a gente tem, pelo menos até o fechamento dessa edição, sobre essa questão envolvendo aí também o governo dos Estados Unidos. A Câmara dos Deputados de lá ainda não se manifestou, tá? Então a gente segue acompanhando. Enquanto isso, por aqui, ontem o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que considera esse assunto encerrado, tá? Ele disse aí que o debate em torno dos ataques feitos pelo Elon Musk contra o ministro Alexandre de Moraes e sobre as ameaças de descumprir aí as decisões feitas aqui pelo governo nacional já foi, para ele não tem mais o que ser discutido. Quando ele foi questionado sobre uma possível suspensão aí, né, da rede social aqui no Brasil, ele respondeu que é preciso seguir o que manda a lei e os juízes. Abre aspas, o Brasil tem uma Constituição, tem uma legislação e tem juízes. Portanto, é preciso cumprir o que diz a legislação e o que determinarem os juízes. Se houver o descumprimento, a lei prevê as consequências. Fecha aspas. A gente segue acompanhando aí como vai seguir esse caso, porque Elon Musk continua fazendo uma série de declarações. Ontem, né, na última quinta-feira, ele postou bastante sobre o Brasil na sua rede social. Então, vamos ver o que nos aguarda por aí. E depois de muitas semanas de vazamento, a DJI finalmente oficializou o lançamento do drone Avata 2, um FPV, né? E eu já falo pra vocês que tem vídeo lá no canal do Loop Infinito, então eu não vou me alongar muito aqui nos detalhes do produto, porque tem um vídeo bem completão do Will por lá. Mas só para quem quiser saber rapidinho do que se trata, basicamente ele traz aí uma nova câmera com um sensor maior para maior entrada de luz e, consequentemente, imagens melhores, né? E também tem novidades relacionadas ao Goggles 3, né? Que é o óculos que acompanha o drone. Porque ele agora traz câmeras frontais que podem aí sobrepor o ambiente que está ao seu redor com as imagens que estão sendo capturadas pelo drone, meio que no modo transparência aí, né? Também tem um ganho de alguns minutos na duração de bateria, um alcance um pouquinho maior, trazendo aí 3 quilômetros a mais, e uma redução no peso, tudo isso em relação ao seu antecessor, ao primeiro Avata. E o preço aqui no Brasil é de R$ 9.900, o Standard, que vem só com uma bateria, ou quem quiser um pacote aí com 3 baterias, né, que eles chamam de Fly More, o combo Fly More, vai ter que desembolsar R$ 11.990. Falando ainda de produtos, vocês lembram do AI Pin, que aqui no Brasil muita gente ficou fazendo piadinha porque é iPin, basicamente? Enfim, este dispositivo vestível que traz inteligência artificial e as pessoas penduram na camiseta, na roupa, assim como se fosse um broche, finalmente começou a ser enviado para quem comprou ele lá na pré-venda, que ele foi anunciado em novembro de 2023, se não me falha a memória, mas só agora as pessoas começaram a receber. E paralelo a isso, começaram a sair os primeiros reviews gringos. Os jornalistas, os analistas de produto lá de fora começaram a publicar as suas opiniões sobre o produto, muito provavelmente também porque caiu um embargo junto dessa disponibilização, né? Antes de falar o que eles acharam, eu vou só relembrar aqui que o preço inicial do AI Pin que é de uma startup chamada Humane, que foi criada aí por dois ex-funcionários da Apple, o que provavelmente ajudou a gerar muito burburinho ao redor dele. É, ele tem um preço inicial aí de $699, além de precisar de uma assinatura mensal de $24 para poder funcionar bonitinho. E a gente não tem nenhuma previsão de chegada aqui ao Brasil, tá? Se é que vai chegar. Eu apostaria que não. Mas enfim, fiz um resuminho para vocês aqui. O pessoal do The Verge disse que o dispositivo é bem feito, que as fotos parecem muito boas. É, lembrando que são 13 megapixels aí para fazer fotos e vídeos. E ele é muito mais fácil de acessar do que o seu telefone. Afinal, ele reproduz ali as imagens na palma da sua mão, para quem não tá lembrado. Porém, tem a parte ruim. Eles disseram que ele simplesmente não funciona na metade do tempo, que ele é muito lento, mesmo quando tá funcionando, né? E que faltam muitas coisas básicas. Já o pessoal do Engadget, né, que também é um site super famoso aí de tecnologia, traduziu esse dispositivo como uma combinação de um botão da Siri vestível com uma câmera e um projetor embutido que brilha na palma da sua mão. De acordo com eles, o Humane AI Pin não é apenas lento, meticuloso e quase inteligente, mas usá-lo fez o repórter que estava testando o produto parecer muito idiota. Palavras deles, tá, gente? Não tô falando nada disso. E ele também disse que a bateria não dura muito. Já o pessoal da Wired citou aí problemas de superaquecimento e destaca que não dá para sincronizar com o número de celular para ajudar a fortalecer aí a segurança do dispositivo. Ou seja, talvez ele realmente seja um broche inútil com inteligência artificial. Não temos para testar ainda, quem sabe, né? Mas menor vontade de testar depois de ver os primeiros reviews. E a LG afirma ter corrigido aí uma vulnerabilidade que estava afetando as suas TVs. Nessa semana, o pessoal da Bitdefender alertou sobre uma falha em algumas TVs da LG que poderiam permitir aí que hackers invadissem os aparelhos que estão na casa de milhares de pessoas. De acordo com eles, mais especificamente, cerca de 90 mil Smart TVs da LG poderiam estar expostas a esses ataques. Nesse caso, os invasores poderiam, por exemplo, ter acesso aos aplicativos que estão instalados na TV, aos detalhes das contas que estão conectadas ali desses aplicativos e até as câmeras, se elas estiverem conectadas à TV como um hub ali de entretenimento. O problema atingia as versões 4 a 7 do webOS, que é o sistema operacional das TVs inteligentes da LG, tá? E, como eu falei pra vocês, estão presentes aí em mais de 90 mil lares pelo mundo. A boa notícia é que a LG não só reconheceu o problema, como disse também que liberou aí uma atualização para acabar com essas vulnerabilidades de segurança e aplicar uma correção, tá? Agora, a marca pede que todos os clientes, ou seja, se você tem uma TV da LG aí na sua casa, corre para atualizar o aparelho, tá? E reforçando que você sempre precisa manter todos os sistemas operacionais atualizados por motivos de segurança, no mínimo, para não falar do bom funcionamento, tá? A Bitdefender disse aí que notificou a LG sobre esse problema em novembro do ano passado e a LG respondeu que um patch para resolver a falha foi lançado no dia 22 de março deste ano. Então fica a dica aí, se você tem TV da LG, atualize. E a Meta, a dona aí do Facebook, Instagram, WhatsApp, anunciou um novo recurso para tentar proteger as vítimas de abusos de imagens íntimas. E o chamado sextortion, né? Quando uma pessoa é chantageada aí sob ameaça de ter compartilhado suas imagens íntimas. A novidade vai chegar em breve às mensagens privadas, as famosas DMs do Instagram. De acordo com a empresa, essa tecnologia estava em desenvolvimento desde 2022 e agora será ativada automaticamente para usuários menores de 18 anos que utilizam a plataforma. Essa ferramenta de proteção vai usar o aprendizado de máquina, o Machine Learning, para detectar e automaticamente desfocar as imagens suspeitas de conterem nudez para o destinatário. A Meta também explica aí que a análise vai ser feita no próprio dispositivo do usuário, ou seja, vai permanecer aí com essa criptografia de ponta a ponta, não vai ter acesso a essa imagem, porque todo o trabalho vai ser feito ali no hardware do dispositivo. Os usuários terão a opção de visualizar a imagem junto com a mensagem, dizendo que não se sintam pressionados a responder essa mensagem contendo nudez. Também vai ter um botão aí de dicas de segurança e uma opção para facilmente bloquear quem está enviando essa mensagem suspeita ou caso ela não tenha sido solicitada. Do outro lado, essa nova ferramenta da Meta também vai detectar quando alguém estiver enviando uma imagem de nudez e alertar sobre os cuidados ao compartilhar fotos íntimas. Usuários de iPhones aí em 92 países receberam um aviso sobre um ataque de spyware, que é uma espécie de software espião aí nos seus telefones. A mensagem foi enviada na noite da última quarta-feira e dizia o seguinte, abre aspas, a Apple detectou que você está sendo alvo de um ataque de spyware mercenário que está tentando comprometer remotamente o iPhone associado ao seu Apple ID. Fecha aspas. A empresa não deu muita informação sobre o motivo de envio desse alerta, possivelmente para não alertar aí também os invasores, não dizer como ela chegou, como descobriu o que estava acontecendo, enfim, motivos de segurança também, claro, né? A Apple usa informações e investigações internas para identificar esse tipo de ataque, então ela mantém aí em sigilo como ela consegue fazer essas descobertas. E de acordo com quem recebeu aí esse aviso, ele dizia que o usuário havia sido alvo do ataque, abre aspas, especificamente por quem você é ou do que você faz, fecha aspas. Misterioso, né? Os alertas de spyware chegam aí no momento em que muitos países estão se preparando para as eleições. A gente sabe que esse sempre é um momento crítico na internet, né? E essa não é a primeira vez que a Apple emite esse tipo de notificação. Vale relembrar, refrescar a memória de vocês. Desde 2021, pessoas em mais de 150 países receberam mensagens bem parecidas com essas, incluindo aí um aviso a alguns jornalistas e políticos lá na Índia em outubro do ano passado. Como sextou, queria finalizar aqui nosso programa de hoje com uma dica de um filminho para vocês assistirem. Não sei se é o estilo de vocês, mas o que me leva a essa indicação é uma notícia que eu vi essa semana que dizia o seguinte. Influenciadores queimam os pés em reality show nas redes sociais. Um reality show que rolou lá em Recife e teve gente que quase correu o risco de amputar os pés, para vocês terem uma ideia. De acordo com os influenciadores que participaram lá desse desafio, eles tinham que ficar, uma certa quantidade de tempo com os pés dentro da água, uma água gelada, cheia de gelo e sal grosso. Gente, não preciso dizer muito, né? Enfim, deu ruim. Mas aí, isso me remete a outro ponto. Eu vi uma galera compartilhando que esses influenciadores, depois de aparecerem chorando muito nas redes sociais, que foram lesados, enfim, desesperados e tal, no hospital, uma coisa horrorosa. Depois que eles estavam melhores, eles compartilharam, felizes que isso repercutiu, porque saiu em uma série de veículos nessa notícia, que eles ganharam mais seguidores. E aí entra a minha dica de filme. Eu assisti no Mubi, então o que eu saiba pela minha pesquisa só está disponível no Mubi, mas você consegue 7 dias grátis no Mubi, tem Mubi grátis para Samsung TV, se eu não me engano, enfim, faça sua busca aí. O filme chama Doente de Mim Mesma, é um filme de 2022 e ele é norueguês. Doente de Mim Mesma explora as profundezas impiedosas do narcisismo dos seus protagonistas para criar uma fábula moderna e hilária. Assim, é hilária dependendo do ponto de vista, porque assim, você dá uma risadinha, mas é um humor complexo. Mas vale muito para ficar reflexão sobre até onde as pessoas vão buscando esse alcance nas redes sociais, buscando aparecer aí na mídia. E por hoje é só, pessoal. Se vocês já assistiram esse filme ou se assistirem, me conta aqui nos comentários. Lembrando que o Giro do Loop está disponível em todas as plataformas de áudio e também no canal do YouTube do Giro do Loop, que é um spin-off do canal principal do Loop Infinito. Tenha um ótimo dia, uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana. Segunda-feira a gente está de volta. Um beijo, tchau, tchau.